alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais um programa Vida Saudável. Nessa edição, nós temos um convidado especial, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Olá, ministro, seja bem-vindo aqui à nossa Rádio Assembleia.
A nossa Rádio Assembleia, me sinto parte dela, Regiane. Parabéns por esse veículo fantástico e ao presidente, ao Paulo Correia, a todos os parlamentares e essa casa pela aposta em comunicação de qualidade. Parabéns para toda a equipe da Assembleia de Comunicação.
Ministro, como o senhor avalia a situação do Brasil hoje em relação à pandemia da Covid-19?
Olha, hoje o Brasil está numa situação de muita sensação iminente de perigo a maior, porque houve uma série de erros na condução que culminaram agora com uma pandemia em paralelo. Nós estamos com todo o Nordeste brasileiro, todo o Centro-Oeste brasileiro, todo o Sudeste, todo o Sul do Brasil em bloco, em epidemia franca. A região Norte começou Manaus, esgotou, mas passou uma mortandade enorme, Porto Velho, Rondônia, Acre, é muito intenso, Roraima ainda intenso, e só o Amapá e o Amazonas, Manaus, num luto profundo, e o resto, todos eles subindo o número de casos, e chegando em bloco, perigosamente, perto da ausência de sistema de saúde para atender a população.
Ministro, o Brasil hoje vive um verdadeiro caos em relação à saúde. O que mudou em 2021 em relação a 2020 e por que nós estamos nesta situação?
Olha, nós tínhamos uma doença nova, um vírus novo. Isso era final de janeiro do ano passado, há 1 ano e 2 meses. A Organização Mundial da Saúde deu o seguinte comunicado para o mundo. Olha, tem uma epidemia de um vírus novo na cidade de Wuhan, da China. Foi a primeira vez que eu escutei que existia uma cidade de 12 milhões de habitantes com o nome de Wuhan. Lá vão fazer um lockdown, vão bloquear toda aquela região, e a China está construindo um hospital de 1.000 leitos, 24 horas por dia, que passava na televisão. Mas mantiveram todos os voos da China e passaram para a população de que era um vírus pesado. O que é um vírus pesado? É aquele que tem dificuldade de transmitir de um para outro. Isso já tinha acontecido no passado com a SARS em 2002, com a MERS, que são vírus novos que surgem e que vírus só tem duas características: quanto que ele transmite e quanto que ele convive, ou seja, quanto que ele leva as pessoas a óbito. O H1N1 em 2009 foi muito, ele tinha uma transmissão, uma letalidade grande, mas nós tínhamos um remédio. E com isso ela orientou o mundo: olha, façam vigilância. Se chegar alguém com sintoma, você testa. Se for positivo, você isola essa pessoa e os contactantes, que com isso vocês vão controlar. Mas o que a gente percebeu é que depois que eles deram aquele anúncio, as pessoas começaram a ficar preocupadas, ir para o hospital, mesmo que tivesse com resfriado, querendo fazer teste, querendo saber se estava ou não estava, achava que estava. Teve um caso em Rondônia, que uma pessoa pegou um Uber compartilhado e era uma pessoa de origem asiática, e ela desceu e a pessoa estava espirrando dentro do carro, ela deu um alerta de que ela tinha pego a doença. Era muito mais um pânico do desconhecido do que um fato. A gente até dizia: olha, se você tiver gripe, tiver essas coisas, espera, porque as pessoas estavam com resfriado comum lotando hospitais. Quando foi no final de fevereiro, já entrando março, 26 de fevereiro, foi o primeiro caso no Brasil que confirmou. Nesse mesmo dia, foi o primeiro país ocidental que entrou em colapso, que foi a Itália. A Itália falou: está morrendo muita gente aqui, lockdown. Dali para frente caiu Inglaterra, caiu França, caiu Alemanha. Nós fomos vendo que o vírus era muito leve, ele era muito competente para transmitir. E o volume de pessoas que ele manda para o sistema de saúde em bloco não aguenta atender. Caiu Nova York, que era uma coisa inimaginável. Caiu Califórnia, caiu Flórida. Foram caindo todos os sistemas de saúde do mundo. Então, naquele primeiro terço, quando eu estava lá, a nossa preocupação era aumentar a musculatura do sistema. Aqui em Campo Grande, tinham 98 leitos de CTI. Nós abrimos 320 para enfrentar aquele momento. E ainda assim chegamos a 90% e poucos de ocupação. Só que aquela primeira estratégia, ela era baseada em três princípios. Defesa intransigente da vida, ou seja, ninguém era descartável. Porque tinha gente que falava assim, só está morrendo idoso, só está morrendo quem já ia morrer. Como se um idoso fosse descartável. Então o primeiro princípio, vida. O segundo, vamos fazer isso pelo SUS. Vamos fortalecer o SUS, porque ele é comum a todo o Brasil, é uma fortaleza. Se a gente falar a mesma língua, todo mundo junto no SUS, a gente tem uma capacidade grande de chegar nos estados e municípios, todo mundo fazendo a mesma força, quer dizer, todo mundo remando do mesmo lado. E o terceiro princípio é toda decisão vai ser por ciência. Porque a gente já sabia que ia ter fake news, que ia ter gente que vinha com remédio milagroso, isso a gente já sabia. Aí dividimos os eixos, ó, o eixo da prevenção. Então vamos lá, lavar as mãos, usar máscara, guardar distanciamento. Mas o governo não queria fazer campanha de televisão, de rádio, que é a maneira tradicional quando você tem uma doença. Teve campanha da AIDS, teve campanha de tudo que você imaginar, campanha de dengue, campanha de sarampo. O normal é você utilizar. E eles não queriam fazer, porque eles achavam que se as pessoas se preocupassem, as pessoas deixariam de circular. E eles começaram a entrar numas de que era mais importante, talvez, criar um fato para as pessoas acreditarem. E juntou o Trump e o Bolsonaro e falaram, ó, dá esse remédio aqui, cloroquina, os dois com a caixinha na mão e manda o povão trabalhar. E aí ficava difícil para quem estava no Ministério da Saúde, amparado por USP, por Fiocruz, por Evandro Chagas, por todo o que a gente tem de melhor de ciência, articulado com as academias europeias, americanas, que todo mundo fazendo tudo por ciência, como é que o Ministério da Saúde do Brasil ia falar, olha, a cloroquina faz bem, sem nenhum estudo? Aquilo desgastou. E o presidente, então, resolveu trocar o ministro. Botou um outro médico. Insistiu com a mesma tese, o cara não aguentou. Eu não pedi para sair, ele me tirou, fui tirado. Tem lá um diploma que foi exonerado pelo Bolsonaro. Se foi nomeado, também foi exonerado. Ele não, ele pediu para sair. Aí ele fez uma intervenção militar. Ele colocou um general que não tem compromisso com o sistema de saúde. E aí os três princípios, preservação da vida, deixou de ser um princípio, começaram a falar, eu não sou coveiro, é só uma gripezinha, para de mimimi. E a pessoa nem chorar o seu morto podia. O segundo princípio do SUS, tira o Ministério da Saúde do SUS, joga isso para governador e prefeito. Isso tirou uma força enorme do sistema e a ciência, que era a única porta de saída, apostaram na anti-ciência. Contra a vacina, dá cloroquina para esse povo, não vamos mexer, se você tomar vacina você vai virar jacaré. Então essa somatória de erros todas aqui, Essa sopa de erros aqui, ela foi coroada por uma eleição municipal que a gente fez no Brasil inteirinho. Foi um recorde de participação de candidatos a vereador, o que para a democracia é ótimo. Mas os prefeitos que estavam no cargo falaram assim, ah, eu não vou mais mandar a pessoa não circular, isso eu perco voto. Os que estavam na oposição falaram assim, ah, esse prefeito que está aí não está deixando você trabalhar, eu vou deixar. Então entrou o pedido de voto político em troca daquilo que a pessoa queria ouvir. Isso atravessamos um mês e meio de eleição. Deixamos a coisa andar. Perdemos uma janela, porque era quando o vírus perdia força. A gente perdeu aquela oportunidade. Quando veio a transição, as cidades que continuaram com os prefeitos, que reelegeram, os prefeitos então ficaram envergonhados. O que eu vou falar agora? Eu acabei de falar que eu ia liberar tudo. Ou aqueles que entraram já comprometidos a liberar tudo. Nós passamos Natal e Réveillon, que são duas festas de família brasileira, com as pessoas se sentindo à vontade para ir. Veio janeiro, é verão, eu preciso ir para o balneário, roupa bonita, eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso ir no bar, é aniversário, eu preciso ir. Mexeram. Veio o carnaval. Ah, vai ter ponto facultativo? Não vai, mas esse feriado eu já pus na minha agenda. Eu vou viajar, eu vou pro sítio. Eu vou reunir só meia dúzia de amigos, as pessoas. pessoas falavam, vai ser lá em casa, vai ser um sambinha. E nesse meio termo, o vírus teve uma mutação. Ele mudou. Quando ele viu que lá em Manaus estava difícil para ele contaminar, ele se tornou mais contaminante, mais infectante. E fez um estrago em Manaus, a ponto de eles não cuidarem nem do oxigênio. As pessoas morreram de asfixia em Manaus, que é a morte mais cruel que tem. A solução que o governo federal deu foi ir em Manaus e falar, tira 20, 30, 40, manda para Pernambuco, manda para Recife, manda para Goiânia, manda para Campo Grande, manda para Porto Alegre, manda... E as famílias foram atrás. Porque fala, poxa, se meu pai morrer lá em Porto Alegre, eu sou aqui de Manaus, vai enterrar lá, como é que vai ser isso? E foram. E quem tinha dinheiro saiu. Resultado, nós pegamos essa cepa e botamos uma mudinha em cada capital brasileira. E colhemos, sabe o quê? Uma epidemia em paralelo de norte a sul do Brasil, que é essa que a gente está vivendo. Quando eles não providenciaram a vacina, vai ser duro, vai ser duro. Está sendo muito duro e a tendência é piorar.
Ministro, esse tratamento precoce, como o senhor disse antes, não tem nada comprovado ainda. O senhor acha que isso levou a situação que nós estamos hoje? Porque eu vejo muita gente dizendo, eu tomei cloroquina, eu estou imunizado. Ivermectina, todos os chinas da vida aí, o pessoal está... O senhor acha, existe alguma coisa comprovada? Como que está a nossa situação hoje em relação a medicamentos?
Jane, vou te falar uma coisa. A gente estuda epidemia em saúde desde as epidemias da Idade Média. Em todas elas, surge uma pessoa que fala que tem uma poção milagrosa, que tem um remédio rápido. Se você ler A Peste, que é um livro do Camus, de 1946, ganhou o Nobel de Literatura, ele apresenta uma doença que chega numa sociedade e ele vai mostrando a reação de cada um, do governante, do comerciante, do médico. É idêntico. Esse filme a gente já viu. Porque a pessoa quer acreditar que tem alguma coisa. Quando é alguma coisa relativamente inocente, por exemplo, tem gente que fala, olha, eu uso chá de raiz de fedegoso. Eu uso chá de boldo. Tá? Que ótimo, chá, beleza, tudo bem. Se bem que até chá, se você tomar 50 litros de chá, você morre. Mas enfim, tá bom, vamos lá. Tem outro que fala, não, eu acredito muito no Senhor do Bonfim, põe uma fitinha no pulso e tal. Como é uma doença que de cada 100 pessoas que pega, 80 vai sair bem, que é forma leve, não vai precisar de hospital. Se ela tomar esse remédio, ou se ela tomar o fedegoso, ou se ela tomar melhoral, ela vai sair. Então, quando eles falaram isso aqui funciona, e as pessoas compraram, você tem depoimentos de que não complicou de 80%, mas que não ia complicar. Aí a gente começou a falar, então vamos fazer o seguinte pesquisa, pega essa caixinha de cloroquina aqui, idêntica, coloca cloroquina em 100 caixinhas, e nas outras 100 põe farinha. E vamos dar, sem quem saber que está ministrando, se ele não sabe se ele está ministrando farinha ou cloroquina. E o paciente que está recebendo não sabe se está tomando cloroquina ou farinha. E vamos ver, depois de X dia, qual dos dois, se é verdade que é cloroquina, tem um comitê externo que sabe quem está tomando cloroquina e quem está tomando farinha, vai aparecer a diferença. Aí a gente comprova que ela é boa, publica, apresenta para a sociedade e nós, Ministério da Saúde, nós, médico, a gente tem um arsenal que tem morfina, que tem fentanil, que tem remédio para câncer, que cai cabelo. Nós não temos problema com nenhum remédio, desde que o remédio funcione. E todos os trabalhos que foram feitos desse jeito que eu te falei, que é o duplo cego randomizado, com nome enorme, mas na verdade é isso que a gente está falando, em todos eles não teve diferença. Quer dizer, eu dei para 100 e tantos complicaram. E no outro, eu dei para 100 e tantos complicaram. Então, não mostrou. E o mundo inteiro saiu desse assunto. Mas por que que usam isso? Você fala, pô, se é tão simples assim? Porque envolve mercado. O Conselho Federal de Medicina, que é a autarquia que tinha aqui, que ela é feita para proteger a sociedade do charlatanismo, da picaretagem, ele falou assim, cada médico faz o que bem entender. eu não vou me meter nessa história. Ele lavou as mãos, ele entregou o cuidado para cada um. Aí começou. Aí tem médico na internet falando, o meu protocolo, eu faço isso. E a pessoa, quando tem aquilo, fala, meu, eu vou atrás daquele médico na internet que fala que dá, que funciona. Aí eles cobram 2 mil, 5 mil, 3 mil, 500 e atende 100 pessoas, ganha 300 mil, 200 mil, 150 mil, fica rico. E ninguém pode falar que ele não fez. Então isso tem muitos interesses por baixo. Por isso que a gente tem que tomar as decisões na coisa pública pela ciência. Porque se a gente for validar o achismo, a gente está, às vezes, por trás do achismo, criando um monstro. E aí, primeiro foi colchicina, agora é ivermectina, que é um remédio para gado, é o Ivomec, é vermífugo. Né? Depois já teve o Anitta, é um vermífugo que tem nome de cantora. Né? Já tentaram a Anitta. Depois tem outro que fala que é o zinco, que até então era só telha de zinco. Vai ter um remédio para matar o zinco, sem o zinco você morre. O outro é vitamina D. Mas não existe um remédio que mata o vírus, que é o retroviral, como tinha naquele do H1N1, que era o Tamiflu. Então, você, ó, aquele dali estava comprovado, você tá, mas você toma que corta a doença. E a gente só tem mesmo pela ciência, a coisa mais palpável é a vacina. O resto ainda são tentativas de interferir. Então, a picaretagem, o charlatanismo, ela corre solto. O Brasil virou uma farmácia de horrores. Cada hora vai vir um, e daqui a pouco vai ter outro nome, daqui a pouco outro. E as pessoas, coitadas, naquela sensação de minha mãe está com a doença, meu filho está com a doença, preciso fazer alguma coisa, até no sentido de colaborar, não. E começa a ver agora uma pesquisa assim, se ficou no se bem não faz, mal também não faz, agora eles estão falando, ó, bem não faz. Agora qual mal que faz? Aí estão achando hepatite medicamentosa, arritmia cardíaca, surdez, porque cloroquina ela entope o nervo auditivo, a pessoa fica surda, definitiva, pro resto da vida. Então agora estamos começando a ver, ó, isso aqui, então o tempo vai esclarecer tudo.
Ministro, qual a avaliação do senhor em relação à compra e à distribuição da vacina? E quando o país pode atingir a imunidade coletiva?
Olha, vacina é a maneira que a humanidade criou mais forte para combater vírus. Bactérias a gente usou antibiótico, não tem vacina para bactéria. Mas vírus é vacina. A gente ficou livre da polio. Você é muito jovem, você não passou, não tem isso. Eu, o dia que você quiser saber mais ou menos a idade da pessoa, você dá uma olhada no braço dela do lado esquerdo. Eu tenho uma cicatriz aqui. Você só tem uma cicatriz do lado direito, porque você tomou a BCG do lado direito. Quando eu nasci, tomava BCG do lado direito e varíola do lado esquerdo. Até 1971, quem tem vacina do lado esquerdo com a marcona aqui é nascido antes de 71. Essa doença foi eliminada do planeta. Matava gente destabelada. Aqui em Campo Grande teve uma epidemia de pólio no ano que eu nasci, 1964. Foi a maior epidemia de pólio da história de Campo Grande. Eu nasci no dia 30 de novembro. O meu pai me deu a vacina de pólio injetável. Eu tinha 5 dias de vida, ele estava me contando. E todo mundo falava, mas você vai vacinar um bebê? E quantos amigos meus que têm a perna fininha porque teve pólio? Só acima de 50 anos você vai ver isso. Então era natural que agora um vírus respiratório, a gente está fazendo essas vacinas de gripe todo ano para o idoso, o que, que a ciência fez? Pô, eu vou tentar com aquela mesma vacina, só que em vez de botar aqueles outros vírus, eu vou pôr esse, vou ver se funciona. Era óbvio que ia vir alguma coisa dali. A Pfizer e a Moderna falaram, não, nós vamos usar outra tecnologia, nós vamos mexer com RNA. Mas é o princípio, é o mesmo. Quando foi em agosto, todas elas falaram, ó, na fase 1 foi bem, na fase 2 foi bem, tô começando a fase 3, todos procuraram o Brasil. Por quê? Porque nós somos... Não. O Brasil tem a maior rede de vacinação. Uma coisa é você ter a vacina, outra coisa é como que você vai vacinar na ponta. Nós temos as salas de vacina, nós temos técnico de enfermagem, nós temos equipe de saúde da família, a gente vacina de barco, a gente vacina Pantanal, a gente vacina Amazônia, a gente vacina índio, Yanomami, na Raposa, Serra do Sol. O Brasil é conhecido no mundo inteiro como o país que melhor vacina, aplica a vacina. Todos eles queriam que a vacina deles fosse entrar pelo Brasil, porque era certeza de que você tinha gente muito boa em vacina, e ofereceram para o Brasil a prioridade. E o governo olhou e falou, não quero. Apostou, achou que era uma briga política. Falou, não, eu vou fazer esse negócio da Fiocruz com a AstraZeneca aqui, que eu vou brigar com o Dória. E apostando numa coisa assim, a vacina do Dória é da China, é vacina. Vamos. E começou a falar, não, essa vacina você vai virar jacaré. Não toma vacina, não. Nós perdemos 6-8 meses com aquela brincadeira, vai autorizar, não vai autorizar, vacina do Butantan, cadê a Anvisa, vai pra cá, vai pra lá. Quando nós perdemos esse tempo todo, nós só temos o Butantan produzindo. A única vacina que tem no Brasil, a outra que é a Fiocruz ainda não conseguiu entregar o primeiro lote. Ela importou da Índia um lote da mesma vacina, mas produzido lá. E agora, há 10 dias atrás, o Brasil resolveu comprar da Pfizer e da Johnson. Só que, na ordem de países que já comprou, eles só podem entregar as vacinas mesmo para nós, em volume, no segundo semestre. Então, nós vamos atravessar esse semestre inteirinho agora. Se a gente tivesse começado a vacinar em novembro, a gente já tinha vacinado os idosos. Já não tinha superlotação em hospital, porque o idoso acima de 90 que tomou primeiro já não está mais evoluindo para o hospital. A gente já viu que caiu a turma de 90 anos para cima, eles já estão imunizados, estão bonitinhos. Só que a massa para baixo é muito maior. Então a gente vai vacinando devagarinho, andando de carroça e o vírus andando de Ferrari aqui do lado.
Você acompanhou aqui na Rádio Alemes a primeira parte da entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E na próxima edição você poderá conferir aqui a segunda parte desse bate-papo, que terá temas sobre a opinião do ministro, especialmente em relação à situação do nosso estado e também de Campo Grande. Outro assunto que será abordado é o futuro político do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. E essa edição do programa Vida Saudável fica por aqui. E você pode acompanhar a entrevista na íntegra com o ex-ministro por meio do site da Alemes, www.al.ms.gov.br. E a entrevista também está sendo divulgada durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.